Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. As minhas desculpas pelo atraso, mas o trânsito está um bocadinho com uma situação política, ou seja, confuso. E vamos dar de imediato início à nossa ordem do dia, começando pela apreciação e votação da ata da reunião número 52, de 3 de maio de 2023. Pergunto se alguém tem observações a fazer. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 2, temos a comunicação de baixa à Comissão e distribuição das iniciativas, com designação dos deputados autores dos pareceres, e tenho dois projetos de lei, um com o número 742 do Bloco de Esquerda, que garante o pagamento por vale postal de apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis e a sua impenhorabilidade, e o deputado relator, designação, pertence ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos e a todos. O Partido Socialista designa como relator a Sra. Deputada Paula Reis.
Muito obrigada. Sra. Deputada Rita Borges Madeira, seguimos para o projeto de lei número 754, igualmente do Bloco de Esquerda, que cria o regime de acesso à pensão de velhice das pessoas com incapacidade igual ou superior a 60%. E eu perguntava ao grupo parlamentar, comunicava à Comissão que este projeto de lei está agendado para o plenário de hoje. Obrigada. Relativamente ao projeto de resolução, temos o projeto 661 da IAL, que não está, que recomenda ao Governo que possibilite a conversão de salas de jardim de infância em creches. Portanto, os nossos serviços vão perguntar à IEL se pretendem a discussão em plenário ou em comissão. Passamos agora ao ponto 3, discussão e votação do relatório a remeter à Comissão de Assuntos Europeus sobre o relatório de Portugal na União Europeia 2022, apresentado pelo Governo à Assembleia da República no âmbito de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, e é relator o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Bom dia, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-lo a si, Srs. Senhores Deputados. Bom, para não tentar ser demasiado extenso na minha intervenção, ainda que o relatório tenha alguma concisão naquilo que é a forma objetiva como é apresentado, e à qual eu aproveito para cumprimentar e agradecer os serviços da Comissão no contributo fundamental que deram. Este relatório, como sabem os senhores deputados, compete à Assembleia da República e sabem o âmbito em que o mesmo compete, e ele cinge precisamente àquilo que é uma competência legal no que diz respeito à apresentação do Governo à Assembleia da República sobre o primeiro trimestre de cada ano, em que se faz um acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, no que diz respeito àquilo que são as questões concretas da nossa Comissão, gostaria apenas de poder salientar neste semestre europeu quatro pontos sobre a recuperação do mercado de trabalho, que naturalmente está com especial atenção face àquilo que foram os impactos da Covid-19, e sobre quem principalmente incidiu esta crise de mercado de trabalho pelas razões disruptivas que ocorreram, que afetaram essencialmente os jovens, e também por aquilo que, de uma forma também disruptiva, revelou-se ser uma falta de mão de obra a nível do mercado da União Europeia, havendo uma escassez significativa, apesar de, efetivamente, vivemos numa situação em que tivemos impactos significativos sobre aquilo que é a economia, como a guerra na Ucrânia e também os impactos da Covid-19. E, por último lugar, em termos dos considerandos, o apoio substancial que foi concedido a nível da União Europeia aos Estados-membros através de regimes de trabalho reduzido e outras medidas de manutenção de emprego que são bem conhecidas de todos os partidos aqui presentes. Fazendo referência que, no que diz respeito àquilo que são as condições de trabalho, há a destacar a proposta do Parlamento Europeu e do Conselho para que 2023 seja o ano europeu das competências, a recomendação do Conselho em junho que visa assegurar uma transição justa para a neutralidade climática e a adoção pelo Conselho também em junho da recomendação de contas individuais e de aprendizagem. Portanto, eu penso que o próprio relatório por si só depois é bastante explicativo para não estar aqui a ser demasiado extensivo. Apenas gostaria de chamar a atenção para aquilo que são as diferentes dimensões a nível das políticas sociais que aqui são mencionadas, da igualdade e não discriminação, da igualdade de género e, evidentemente, que sobre aquilo que são as conclusões aqui apresentadas, tal como referi naquilo que foi a nota introdutória, o presente relatório diz, efetivamente, respeito àquilo que é o relatório de Portugal na União Europeia, no ano 2022, no que diz respeito àquilo que é a opinião do relator, não foi a mesma indicada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. De facto, este relatório é de uma grande importância e agradeço-lhe pessoalmente o facto de o ter feito tão bem os pontos cruciais deste mesmo relatório desta forma sucinta. Alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, discussão e votação de parecer sobre o projeto de lei 647 da autoria do PCP, reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, e é relatora a senhora deputada Paula Reis, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhores deputados, o projeto de lei número 647 é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deu entrada a 8 de março de 2023 e, na exposição de motivos, os proponentes consideram fundamental prosseguir um caminho que garanta a efetivação na lei e na vida dos direitos das crianças de maternidade e paternidade. Fazem referência a pressões por parte das entidades patronais e ao déficit demográfico que se agravou nos últimos anos, apontando, tal como resultado da degradação de direitos, salários e condições de vida, que impulsionam a imigração e limitam a livre decisão de ter filhos. Indicam ainda que a atividade laboral é um dos motivos para o desmame precoce ou até mesmo pela decisão de não amamentação e destacam também a igual responsabilização da mãe e do pai. Propõe então alterações ao Código de Trabalho, ao Decreto-Lei número 89 de 2009, 9 de Abril, e ainda no Decreto-Lei 91 de 2009, 9 de Abril. No Código do Trabalho é proposta uma alteração dos artigos 35, 40, 41, 43 e 47 e o aditamento de dois novos artigos, o artigo 33A e o artigo 37A. No âmbito do Decreto-Lei 89 de 2009, 9 de Abril, pretende-se alterar os artigos 4º, 11º, 12º, 14º, 23º, 27º, 20A. Quanto ao Decreto-Lei número 91 de 2009, propõe-se a alteração dos artigos 7º, 8º, 13º, 30º, 32º, 34º, 46º, 57º, 60º, 71º, isto é um exercício bom, 81º, e, finalmente, o proposto do aditamento de um novo artigo, o artigo 21, 21º A. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria, existe o projeto de lei número 730 do Chega, a proposta de lei número 15 do Governo, o projeto de lei 175 do PAN, o projeto de lei número 169 do LIVRE, o projeto de lei número 176 do PAN, sendo que a deputada autora do parecer reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos dos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Aproveito para agradecer aos serviços a elaboração, o trabalho que tiveram na elaboração do relatório e dou por fim da minha apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Paula Reis, pela forma também sintética como apresentou o seu parecer sobre este projeto de lei. Perguntava se alguém se quer pronunciar. Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, relativo à deliberação sobre a admissibilidade de várias petições. A primeira é a petição número 137, pela alteração de legislação para as baixas médicas passarem a ser pagas a 100% aos doentes oncológicos, da iniciativa de Magda da Conceição Olim Prestrelo, que conta apenas com uma assinatura. Quem é que se quer pronunciar? Não sendo o caso, ponho à votação esta admissibilidade desta petição. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos à petição número 138, que conta com 14 assinaturas e que se refere à dignidade no trabalho, dignidade no âmbito dos programas 6 e 6 mais, dignidade nos rendimentos da iniciativa de Nuno Filipe Costa Lajinha e outros. Alguém se quer pronunciar sobre esta petição? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 6, outros assuntos. Conferência sobre o tema Uma Política para a Infância, um Desígnio para Portugal, em organização conjunta com a Comissão de Educação e Ciência, que, como sabem, é a 8ª Comissão. Ora bem, o professor Alexandre Quintanilha, que eu conheço há longuíssimos anos, era ele e eu também, uns jovens, inconscientes, veio-me perguntar se estaríamos disponíveis para fazer em conjunto com esta comissão, com a 8ª Comissão, uma conferência sobre uma política para a infância, um desígnio para Portugal. É assim o título desta conferência. Ele já enviou vários temas, aliás, vários oradores, melhor dizendo, do Bloco de Esquerda, indicados pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo Chega, pela IL, pelo PSD e mais nada. De maneira que eu suponho que os serviços já distribuíram este documento. Ele fazia muita questão que nós participássemos, com nomeadamente indicação de oradores, o que eles já fizeram na 8ª Comissão, mas a 10ª Comissão ainda não apresentou. Queria saber a opinião dos colegas. Diga, Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar a todos os colegas. Eu estava aqui a ver, porque não tinha, de facto, por lapso meu, não apercebi que já tinha sido enviado este documento. O que é que eu ia sugerir, não sei se concorda, eu acho que esta matéria, isto é muito relevante, e de facto acho que faz todo sentido que esta comissão participe, mas eu não sei se não seria, Senhora Presidente, falar com o Presidente da Comissão de Educação, porque eu acho que a primeira comissão também deveria estar envolvida nesta iniciativa, sendo que é um conjunto de legislação que diz respeito à matéria das crianças e da infância, que passa sempre pela primeira comissão. Portanto, eu julgo que o envolvimento das três comissões enriqueceria esta conferência. Portanto, é uma sugestão que aqui deixo à Senhora Presidente.
Muito obrigada. Vou colocá-la ao professor Alexandre Quintanilha. Senhor Vice-Presidente, deputado Manuel Off, tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu faço parte, agora uma vozearia aqui, mas enfim, eu faço parte da Comissão de Educação, não sei se mais...
Atenção, que isto é a Assembleia da República.
Permitam-me só, eu faço parte da Comissão de Educação, portanto acompanhei o processo da preparação e devo dizer que para amanhã às 14h45 está marcada uma reunião de mesa e coordenadores para procurar, porque ainda não chegámos a consenso, quanto ao modelo da conferência. Eu, por acaso, chamei a atenção na Comissão de Educação, que naturalmente convidando outras comissões, as outras comissões também se deveriam pronunciar sobre o próprio modelo. E agora há uma proposta de haver uma terceira comissão. Eu pessoalmente não tenho objeção nenhuma, quanto mais participação, melhor. Agora, temos dois problemas. Um primeiro é de calendário, e o problema de calendário é, inicialmente, a Comissão de Educação tinha pensado... Nós chegámos a um consenso entre nós de que, preferencialmente, deveríamos fazer a conferência no horário dos trabalhos da Comissão de Educação, que pode, evidentemente, sobreposto, que é terças-feiras à tarde, pode sobrepor-se a outras comissões. No nosso caso, meu e de outros deputados, não se coloca problema algum, porque com a segunda comissão em que estou, pelo menos onde estou como efetivo, que é esta. Agora, portanto, em primeiro lugar, terças-feiras, era essa a indicação, e em segundo lugar, tínhamos uma primeira proposta para o dia 30 e verificou-se que não há uma única sala da Assembleia que esteja livre. E depois há, por exemplo, no dia 6, vários não podemos porque nós próprios estamos na viagem aos Açores e aventava-se a possibilidade do dia 13. Queria só adiantar estas questões. E depois, por outro lado, levantámos os nomes que aqui foram, que disponham todos. Perdão? Claro. Eu sou portuense e, portanto, tenho dificuldades. Né? O meu santo é outro. O meu santo é outro. Tenho toda a razão. Mas, em todo caso, permitam-me, a listagem de nomes que aqui temos, já reunidos, é já em si grande e foi reunida sem termos, insisto, uma ideia de como organizar, não é? E, portanto, lembro-me agora, ontem, creio eu, bom, já não me lembro quando, em reunião da Comissão de Educação, se ter aventado a possibilidade de convidarmos várias pessoas, mas depois, evidentemente, nem todas, ou seja, elas participarão, mas nem todas terão, digamos assim, uma comunicação. O professor Quintanilha, o deputado Alexandre Quintanilha é de opinião, e eu sou favorável também, mas enfim, somos todos livres, era de opinião de não fazer uma coisa excessivamente académica e que fosse, digamos assim, mais participativa. Portanto, queria chamar, eu estou disponível para até avançar com um novo nome que me foi suscitado, o professor Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana, que é especialista na área de crianças, pronto, ainda bem que há grande aceitação. Agora, reconheço que estou a acrescentar ainda mais a uma lista que já não é pequena, nesse sentido. Pronto, só esta indicação. Gostaríamos de realizar isto ainda durante, não entrando muito pelo mês de junho, era esta a possibilidade, mas vamos ter que entrar provavelmente, e em segundo lugar, preferencialmente a uma terça-feira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Loff. Alguém quer mais intervir? Se não for o caso, eu tenho uma sugestão. Eu nos próximos dias não vou estar, tenho deslocações em trabalho político, daí que eu sugerisse que os coordenadores, eventualmente os vice-presidentes, se pudessem reunir, nomeadamente com o professor Alexandre Quintanilha, e decidirem nomes e um programa em conjunto. Aceitam esta incumbência? Muito bem. Acho que foram... Aceitaram à força.
Sim, tem que se marcar um dia, não é?
Claro. Aqui o senhor vice-presidente Manuel Loff fará a coordenação, pode ser, uma vez que pertence às duas comissões. Senhora Deputada Rosa Venâncio.
Não, era apenas para informar que esta conferência vem no âmbito do plano de atividades da Comissão da Educação e da Ciência. Era só.
Muito bem. Então, Senhor Deputado Manuel Loff, se aceitar esta incumbência, os partidos indigitarão. Para já temos a deputada Clara Marques Mendes, o deputado Nuno Carvalho e a vice-coordenadora. e a vice-coordenadora Helga Correia, e a senhora deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Bem-vinda, senhora deputada. Achámos que... Achámos que estava perdida em combate, mas felizmente reapareceu. Faz-nos falta. Senhora deputada, ouviu já agora... Acho que está muito bem enquadrada. Sobretudo à sua esquerda, pela senhora deputada Isabel Pires, que veio de Kiev, certo? Sem salva, sem grandes sustos, espero. E pedia também à senhora deputada Isabel Pires que colaborasse, se fosse possível, nesta conferência, caso entenda que é útil.
Nós, sobre o programa que veio da 8ª Comissão, na 8ª Comissão estamos a trabalhar nisso e, portanto, não temos neste momento nada a acrescentar. Obviamente que se deve acrescentar outras comissões que possam ajudar a essa questão, mas da nossa parte, e até por muitas limitações de tempo na marcação de reuniões no nosso caso, nós deixaremos à nossa representante na 8ª Comissão esses trabalhos, porque por facilidade de facto de tempo para nós é um bocado difícil.
Perguntava ao grupo parlamentar do Partido Socialista quem é que... Muito bem. Portanto, senhor deputado Manuel Hoff, já tem a indicação.
Pois ia pedir aos assessores da Comissão que me ajudassem a reunir esses nomes, claro, para podermos marcar uma reunião, está bom?
Claro. Obrigado. Que sim. Muito bem, não temos mais nada... eu não estou cá.
Então, se quer, pedimos à senhora vice-presidente que possa estar na segunda pergunta.
Até a próxima terça-feira, 16, não estou cá. Muito bem, temos aqui uma conferência sobre os centros de apoio à vida independente, que suponho que receberam nos e-mails. Ponto de situação de desenvolvimento dos projetos piloto em curso, que se vai realizar na próxima terça-feira, às 14 horas. O programa foi enviado, vai ser enviado ainda. Vai estar na sessão de encerramento a senhora Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, bem como a Coordenadora do Grupo de Trabalho, Inclusão e Direito das Pessoas com Deficiência, a senhora deputada Emília Cerqueira, e eu pedia à senhora vice-presidente Ana Bernardo que me substituísse, porque também não estarei em Portugal. Pronto, isto é mais uma informação, também vai seguir por e-mail. E finalmente a nossa viagem aos Açores, de 4 a 8 de junho, foi pedida autorização ao PAR, ainda não recebemos qualquer resposta, mas esperemos que ela venha rapidamente, e assim que ela surgir, os serviços informarão imediatamente os senhores deputados desta comissão. Por mim é tudo, não sei se tem... Sim, senhor deputado Manuel Hoff.
Ia perguntar, por efeitos puramente pragmáticos, como a reunião está a acabar relativamente cedo, gostaria de confirmar se todos os membros deste grupo de trabalho, não percebi se é mesa coordenador, se é grupo de trabalho da preparação da conferência com a 8ª Comissão, estão presentes, porque podíamos prosseguir o trabalho agora, não?
Não.
Está claro. Certo, era tentar só utilizar o tempo.
Sim, para rentabilizar o nosso tempo. Uma boa proposta, mas com a ausência dos visados. Sim, senhor. Caros colegas, um bom resto de dia e uma excelente semana.